a UEL e você.
A UEL sai fortalecida de 2020, diz o reitor Sérgio Carvalho ao fazer um balanço dos desafios frente à pandemia. Orçamento, ensino remoto, inclusão digital de estudantes, ações junto à comunidade, obras em andamento, horas extras, professores temporários, situação de arquitetos contratados. O reitor inicia explicando que a UEL conseguiu zerar um déficit orçamentário de 13 milhões de reais. Acompanha a entrevista na íntegra.
É importante que a comunidade universitária tenha clareza do problema financeiro pelo qual a UEL passou e as demais universidades vão entrar agora. Em 2012, a Secretaria Estadual de Fazenda, à época, ela mudou a sistemática de pagamento de condenações trabalhistas de pequeno valor para as autarquias do Estado do Paraná, dentre elas as universidades. E calhou que em 2013, 2014, a universidade foi condenada numa ação trabalhista por conta de uma interpretação da própria Procuradoria-Geral do Estado num volume muito acentuado, principalmente associado à insalubridade. Como nós temos o nosso corpo técnico é mais antigo na carreira do que as demais universidades e mais qualificado do que as demais universidades, em especial o nosso HU, isso fez com que o passivo trabalhista ficasse muito grande. No passado, antes de 2012, esse passivo trabalhista ia para a folha de pagamento e era diluído na folha de pagamento. A partir de 2012, não. Nós não obedecemos em 2012 e em 2013, uma vez que era um decreto do governo do Estado e nós questionamos o decreto. No entanto, foi colocado na lei orçamentária. Ao ser colocado na lei orçamentária, ou você executa, você tem que executar a lei orçamentária, não existe autonomia, órgão autônomo no Brasil que não deva executar a lei orçamentária por crime de responsabilidade. E aí as universidades começaram a pagar e principalmente a UEL começou a pagar. Isso fez com que gerasse uma prostração financeira, porque você tem que tirar dos recursos próprios gerados. Nós poupamos o HU, porque o recurso próprio gerado para o HU é do SUS, então o HU ficou de fora desse processo, mas todos os outros órgãos geradores de receita da universidade, o HV, a clínica odontológica, o próprio restaurante universitário esteve sob ameaça, porque ele é um arrecadador, e todos os demais arrecadadores arcaram os cursos de pós-graduação que nós fazemos, os PAS que nós fazemos, todos eles arcaram com o peso desse passivo trabalhista. Isso se arrastou ao longo de anos e continua ainda presente na lei orçamentária. Chegou, quando eu assumi, nós tínhamos esse passivo, a gestão anterior estava tentando trabalhar com a suplementação para esse passivo, nós conseguimos suplementações em anos anteriores, e esse ano eu fui à comunidade universitária, fui a cada um dos centros de estudos, o ano passado eu fui duas vezes ao centro de estudos mostrar a situação financeira da universidade e mostrava exatamente o déficit da universidade, o que era operacional, que é das nossas atividades cotidianas, e mostrava o que não era operacional, e uma dos componentes do nosso déficit não operacional é esse passivo trabalhista. Esse ano eu fiz a mesma coisa, novamente fui aos centros de estudos. Não é uma prestação de contas, é a transparência, levar como exatamente estão as contas institucionais, de maneira clara, de maneira bastante... Até a minha equipe financeira ela fica exasperada, porque eu sou economista, eu olho o que eles me mostram, eu compreendo, mas digo a eles que a comunidade universitária não vai compreender aquilo. Muito menos deputados, políticos, as outras pessoas. Nós tentamos chegar num formato que todo mundo compreenda. E compreenderam. Esse déficit, nós tínhamos um déficit de 13 milhões de reais esse ano. As contas não iam fechar. O que nós fizemos? Conseguimos provar para a Secretaria da Fazenda que tínhamos esse déficit, que esse déficit não era déficit proveniente das operações e de malversação de qualquer ação dessa natureza da universidade, mas sim proveniente das próprias decisões públicas que foram tomadas pelo Estado no passado. E conseguimos negociar uma suplementação orçamentária de 12 milhões de reais, que praticamente zerou o déficit desse ano. E nesse pacote, as demais universidades também foram favorecidas, embora o déficit não operacional dela seja menor por conta dessa ação trabalhista. Todas vão ter que pagar ações, todas vão entrar nessa espiral de ações trabalhistas agora no futuro. Então nós demos solução para isso. Uma outra solução é que nós temos um conjunto de investimentos, por conta dessa prostração financeira que nós tivemos ao longo desses últimos 5, 6 anos, muitos projetos que foram iniciados de investimento na universidade, eles correm o risco de não serem executados. Por exemplo, nós temos uma biblioteca que está sendo... Nós captamos recursos para construir uma biblioteca. Essa biblioteca, uma vez construída, você não tem nada praticamente que colocar dentro dela. Então é preciso já reservar recursos para mobiliá-la. Embora as bibliotecas hoje são diferentes, elas não são mais as bibliotecas da época que eu fiz graduação. Mas é um espaço que os estudantes podem ocupar, um espaço que eles vão estar presentes para estudar, um espaço que eles levam hoje as máquinas, os computadores, e conseguem ter um local tranquilo para fazer os seus estudos. Então é preciso cuidar, e é transversal, não atinge setor A, B ou C. Quando você melhora a situação da biblioteca, você melhora a situação do conjunto da comunidade universitária, dos estudantes, do conjunto dos docentes, do conjunto dos centros de estudos. Uma outra característica que a Universidade de Londrina tem é que ela é boa captadora de recursos. Se você pegar a nossa pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e pós-graduação. Se você pegar o conjunto do currículo Lattes dos nossos pesquisadores, quando abre editais para captar recursos, para construção de laboratórios, compra de equipamentos, nossos pesquisadores se colocam e têm condição de se colocar e têm coragem de se colocar e captam recursos, mas é preciso contrapartida. Então nós temos obras do FINEP que nós conseguimos a liberação agora, porque estão desde 2012, que nós captamos, e nós precisamos dar contrapartida. Como nós gastamos quase todo o nosso recurso próprio com pagamento de passivos trabalhistas, uma parte desses 13 milhões vai dar conta de fazer a contrapartida, 4 milhões. Nós não podemos perder o recurso do FINEP. Seria jogar o currículo dos nossos pesquisadores fora. Então, isso vai dar conta. Tá tudo pronto, faltava o recurso da universidade para dar andamento ao processo licitatório. Um outro objetivo nosso é fechar projetos para captar recursos. Vou citar um exemplo. Nós temos o nosso EAJ. É muito esquecido o EAJ. Nós lembramos do HU, que é uma potência, talvez a face mais vistosa da prestação de serviço à comunidade da universidade. Hoje, mais do que nunca, a gente tem que render as homenagens aos colegas do HU, principalmente a Vivian, que é a superintendente do HU, pelo trabalho que eles estão fazendo. Mas nós temos o EAJ, que é um dos poucos espaços em que pobre pode ter justiça nessa cidade. E nós pagamos aluguel para o EAJ. As pessoas não sabiam disso, eles achavam que o prédio era nosso. Nós pagamos aluguel há anos no EAJ. E em algum momento nós precisamos ter um local próprio. Para ter isso, nós precisamos captar recursos. Os colegas do SESI, do Departamento de Direito, são dispostos a captar recursos, mas precisa de um projeto. Então, uma parte desse recurso vai ser alocado para ajudar a fazer os projetos. Nós temos a nossa Casa de Cultura.
O EAJ, que está lá na Rua Brasil, há intenção de trazer, inclusive, para o campus?
Bom, uma outra situação. Nós temos que, para ganhar eficiência na geração nos gastos, ocupar os espaços internos da universidade. Não há projeto de trazer o EAJ para cá, dentro dos espaços construídos. Há intenção de construir o EAJ dentro do campus. É claro que não é um projeto para minha gestão, ou é para muitas gestões, né? Uma coisa que a universidade tem que ter, e a UEL tem, é que nós damos sequência aos projetos uns dos outros. Por isso que nós não temos obras abandonadas. Nós temos, mesmo as obras, quando falta recurso, nós fechamos a obra, utilizamos e terminamos depois o que é necessário. Porque corremos o risco de fazer malversação do recurso público. Então, no caso do EAJ, há uma intenção de trazê-lo para dentro do campus. Então, precisa do projeto, nós precisamos captar recursos, precisamos ir atrás desses recursos, precisamos mobilizar e convencer setores e atores do setor público da importância da prestação de serviço, daquele círculo virtuoso, tanto quanto a HU, tanto quanto a COU, a própria clínica veterinária. As pessoas esqueceram da clínica veterinária nesse momento, mas nós não podemos esquecer, eles nunca pararam de trabalhar durante a pandemia. Eu vi a professora, a diretora, a superintendente do próprio HV, dizendo: olha, eu eu tive que costurar máscaras para minha equipe. Então, é algo que eu fecho o ano refletindo sobre o que aconteceu na universidade e com a comunidade universitária. Eu nunca vi a comunidade universitária tão mobilizada para dar conta de solucionar problemas. Isso é só um exemplo da costura de máscaras, né?
Reitor, então, podemos assim sintetizar, não tem obras paradas, porque esse é um grande desafio das universidades estaduais, principalmente neste ano de pandemia, aqui na universidade, estão em andamento e em conclusão.
Estão em andamento, estão em conclusão. Nós tivemos problemas com as obras, porque nós temos uma das construtoras que ganhou a licitação, que entrou com a concordata. Então, nós temos que abrir um processo administrativo, verificar, se for o caso, romper o contrato com ela, porque ela pode não cumprir, chamar a segunda colocada, se a segunda colocada não aceitar, fazer um novo processo licitatório, porque as obras não podem ficar paradas, é recurso público que é gasto desnecessariamente. E nós também não podemos começar uma obra enquanto as outras estão em andamento. Então, essa sequência administrativa, zerar esses passivos de obras e de investimentos que existem, são importantes. E tocar projetos para o futuro. Nós precisamos de uma casa de cultura. Precisamos de uma casa de cultura? Precisa do projeto. Já temos um projeto arquitetônico da casa de cultura. Agora, nós precisamos dos projetos complementares. Projetos complementares por quê? Porque ao ter projetos, passou esse período de mobilização de recurso público para a pandemia, quem estiver na reitoria, ele, ela ou qualquer outra pessoa, pega, coloca embaixo do braço e vai junto captar esse recurso. Às vezes demora 2, 3, 4, 5 anos. Mas é preciso zerar essa necessidade da futura Casa de Cultura. E tantos outros projetos que nós temos na instituição.
Por exemplo, a Casa de Cultura, há a intenção do prédio antigo, prédio da CUA, abrigar a Casa de Cultura?
A Casa de Cultura, nós tínhamos muitos aluguéis. E nesse período da pandemia, caiu muito a arrecadação institucional e a próprio repasse governamental ao longo do ano, né? Agora nós conseguimos zerar uma parte do grande déficit que nós tínhamos. Então nós, alguns setores da Casa de Cultura estão sendo remodelados para ocupar o antigo prédio da COU, assim como outros setores também estão ocupando aquele prédio antigo da COU. Temos que terminar o prédio da COU atual, então há uma necessidade de remodelá-lo, dadas as condições financeiras que se tem agora, para que ele também possa ser ocupado, o projeto possa ser ocupado na sua integralidade. Então são tantas obras e necessidades, e a importância de dar sequência, ter serenidade, dar sequência no que está sendo feito na instituição.
Lembrando que o prédio da Clínica Odontológica Antigo fica lá no centro, na Pernambuco, ficava e veio aqui para o campus, que também já foi uma vitória. Reitor, então isso significa que poucos prédios ficarão locados? Essa é a intenção?
A intenção é reduzir o máximo o pagamento de aluguéis. É apenas o absolutamente necessário. Porque nós tínhamos um modus operandi de pagamento de aluguel na instituição, que ele era, você decidia alugar um determinado espaço para uma atividade institucional, e você nunca mais discutia, você simplesmente ia renovando isso. E a universidade nunca parava para pensar que aquele prédio era alugado. Tinha pessoas que achavam e que acham que o prédio do EAJ é prédio próprio da universidade, e não é. Nós pagamos aluguel, nós geramos recurso para pagar aluguel, nós captamos recurso do Estado para pagamento de aluguel. Se nós tivéssemos um prédio próprio, a própria Casa de Cultura, muitos espaços da Casa de Cultura nós pagamos aluguel. E nós não sabíamos disso, a comunidade não sabe disso. E é importante que saiba, porque até ajuda no processo de mobilização da busca de espaços. Existem espaços públicos que nós podemos receber em doação, existem espaços públicos que nós podemos fazer comodato de utilização com outros setores, principalmente porque a UEL tem a característica de ser uma grande prestadora de serviço à comunidade.
Qual que é a média em valores dos prédios locados?
Nós estávamos com uma média de R$ 500 mil ano de aluguel. Não, parece pouco, mas R$500 mil são recursos que fazem falta. Se nós transformarmos em bolsas de iniciação científica ou bolsas de inclusão social, são centenas de estudantes que podem ser abrigados nesse processo. E se nós pensarmos que nós pagamos R$500 mil de aluguel ao ano, durante 10 anos são R$5 milhões, já é um senhor prédio, né? Então, se nós tivéssemos em algum momento focado mais fortemente na solução desses problemas, nós poderíamos ter economizado recursos. Economizado não, porque a universidade ela já economiza. Nós poderíamos ter alocado esses recursos para fazer frente a outras demandas institucionais.
Reitor, ainda falando sobre recursos, a reitoria decidiu esta semana autorizar a realização de horas extras em caráter excepcional e até que ocorra a avaliação final da solicitação apresentada pela administração para os órgãos do governo. Mas, assim, também é bom colocarmos que o governo dificulta a autorização das horas extras, mas nós sabemos que, e você, pautado pela autonomia da universidade, libera essas horas porque tem órgãos essenciais que necessitam. Então, como é que está vocês estão aguardando esse aval do governo, avaliação do governo?
Nós, novamente, enquanto você trabalha com um decreto, o decreto tem um certo poder normativo. No caso das horas extras, também existe uma lei, e a lei orçamentária, que ela é renovada anualmente, é renovada há muitos anos, que diz que toda hora extraordinária praticada no setor público do Paraná tem que ser autorizado previamente pela Comissão de Política Salarial, um órgão criado durante o governo, durante, acho que 2014, 2015. E nós solicitamos às universidades, nós pactuamos que nós íamos solicitar esse ano, previamente, as horas extras, dentro do planejamento que nós fazemos. E não obtivemos resposta cabal. Em janeiro, fevereiro, março, porque a UEL faz por trimestre, as outras universidades fazem por semestre, uma outra faz anual. Muito difícil você prever hora extra anualmente, uma vez que hora extra é para excepcionalidade, né? Nós não obtivemos a resposta no primeiro trimestre, mas executamos as horas extras porque as necessidades aparecem e elas têm que ser executadas. Não fizemos o segundo trimestre, e no segundo trimestre já estávamos em pandemia, não tivemos a resposta. E no finalzinho do segundo trimestre, quando começou o terceiro trimestre, obtivemos a resposta negativa, parecer negativo, financeiro. Não há como parar de pagar horas extras durante a pandemia. No campus, nós reduzimos assim a quase zero. Por quê? Porque nós estávamos recolhidos, a grande maioria em casa, não havia necessidade de fazer horas extras. E tem um outro problema, alguns servidores estavam trabalhando 20 horas, ou vinha um dia sim, um dia não, então ele acabava não fechando as 40 horas. Não tem como pagar hora extra para quem não fecha 40 horas. É ilegal fazer isso, isso pode dar ação no Ministério Público, no Tribunal de Contas, enfim. Então reduzimos no campus, mas o HU não. O martelo foi mais forte, bateu mais forte no HU. Mas nós não conseguimos a resposta positiva. Mas nós, as universidades, continuamos insistindo e continuamos fazendo, enquanto não vier a resposta, e recorrendo. Vinha a resposta negativa, nós preenchíamos novamente, corrigíamos, recolocávamos o que havíamos feito da necessidade, enfim, mostrávamos que algumas não haviam sido executadas por conta da pandemia. Porque nós não simplesmente... Hora extra não é algo que você coloca no trilho e ela vai correndo normalmente. Não é para ser assim, dessa maneira. E não conseguimos, as respostas não vinham. Nós demonstramos muita preocupação, porque isso pode gerar responsabilidade sobre os ordenadores da despesa. Porque existem duas figuras nas horas extras. Três figuras, três atores. Quem executa, né, quem é contratado para fazer hora extra, quem fiscaliza e quem ordena. O reitor ordena, então eu não fiscalizo, eu não sei se fulano, ciclano, beltrano está fazendo horas extras. Quem fiscaliza é o gerente, ou o chefe, ou o superintendente. Ele tem a responsabilidade de fazer a fiscalização. E tem quem faz. O reitor, pela ordenação de despesa, ele não cumprindo, ou qualquer membro de autarquia não cumprindo aquilo, que está na lei orçamentária, que é constitucional, eu tenho que respeitar a execução da lei orçamentária, isso é da Constituição do Brasil, eu posso sofrer sanções, ou o ordenador pode sofrer sanções de natureza civil. E nós, preocupados, o Tribunal de Contas, e aí eu faço justiça ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, ele apontou que nós não estávamos seguindo a normativa da CPS, e recomendou que nós seguíssemos. Claro, eu levei isso para o Conselho de Administração, aliás, que fez um trabalho também excelente conosco esse ano, os diretores de centro, todos mobilizados, todos dando respostas céleres para nós. Levei para o Conselho de Administração, nós dissemos, então vamos programar uma suspensão de pagamento de horas extras por conta dessa recomendação. E fizemos isso, e era dia 15. Mas a esperança nossa é que a Comissão de Política Salarial discutisse o processo antes do dia 15. E realmente fizemos uma reunião, nós reitores, fizemos uma reunião em Curitiba com os técnicos, muito produtivo, os técnicos reconheceram a importância nesse momento das horas extras, principalmente nas áreas de saúde, HU, COU, clínica veterinária, biotério, etc. E estávamos na expectativa positiva. Houve uma reunião segunda-feira, dia 15 era terça, dia 15, mas a Comissão de Política Salarial não nos respondeu. Fazer o quê? Manter as horas extras paralisadas a partir do dia 15, no momento de pandemia? A própria Vivian e o próprio, temos que agradecer aqui o secretário de Saúde, Beto Preto, mobilizou-se também para conseguir uma declaração positiva por parte da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Saúde. Não recebemos por escrito ainda, mas foi positiva, tornou-se público. E nós decidimos retomar as horas extras até que a Comissão de Política Salarial avalie cabalmente o caso. Conversamos muito respeitosamente com o Tribunal de Contas, com a Sétima Inspetoria. Eles compreenderam informalmente, falaram, nós sempre vamos apontar que tem esse dispositivo que não está sendo cumprido. Mas não temos como falar que o interesse público não está no atendimento nesse momento. Então, não se preocupe, não é uma situação na qual nós não vamos compreender. E conversamos com eles, conversei com o conselheiro Ivens, conversei com o inspetor, fizemos toda uma tratativa. Eu já havia conversado com a sociedade londrinense da possibilidade do corte, né? Ninguém vai querer que o reitor ou a superintendente pratiquem horas extras ilegais dentro de uma instituição pública. Mas na premência desse momento, nós retomamos e estamos aguardando a decisão final da Comissão de Política Salarial. Inclusive já pedimos as horas extras a partir de 1º de janeiro. Porque eu entro em férias em janeiro, acho que é merecidas as férias em janeiro, mas fica o Décio, que é o vice-reitor, fica a Vivian, fica quem a substitui se ela entrar de férias, e tem que tomar a decisão, aloca ou não aloca? Então a gente já pediu a autorização, essa programação anterior. As demais universidades também enfrentam problemas dessa natureza.
Nauel, quantas horas praticamos?
Em torno de 25 mil horas mês.
Não significa também tanto, porque recursos tem, isso é verdade, Rico?
Nós tínhamos orçamento para pagar as horas extras. O único problema é que tem um dispositivo na lei orçamentária, sim, que diz que você tem que ter essa avaliação da Comissão de Política Salarial. Tanto tínhamos orçamento para pagar, que pagamos, né? Nos casos de previsão absolutamente legal e de execução das horas extras, todas foram pagas e todas estão garantidas.
A expectativa, então, favorável com relação à análise da Comissão de Política Salarial?
A expectativa é positiva, porque a necessidade é premente.
Uhum. Hoje estamos recebendo o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, para um balanço de 2020. Reitor, a UEL sempre esteve presente junto à comunidade, isso é inegável, mas nesse momento de pandemia houve um incremento das ações extensionistas. Nós podemos aqui citar alguns exemplos. Por exemplo, recentemente a universidade recebeu o selo SESI-ODS de Boas Práticas Paranaenses relacionadas à prevenção da Covid-19. Há um projeto muito importante, o UEL pela Vida e contra o Coronavírus, aqui na universidade, que prestou atendimento a idosos em situação de vulnerabilidade, entre outros. modelo de máscara, uma série de projetos. A pergunta é justamente essa, como é que foi essa mobilização junto à comunidade e se houve algum tipo de represália ou de apontamento, porque a universidade, de fato, mais ainda saiu dos muros.
A UEL foi criada, se nós buscarmos a história da criação da universidade, ela foi criada a partir de uma necessidade social. Aliás, toda a universidade é criada a partir de necessidades sociais. Ninguém cria uma universidade do nada. Cria para resolver problemas humanos. Só que o cotidiano da existência da universidade, o nosso cotidiano das nossas pesquisas, das aulas, dos projetos de extensão, muitas vezes nós esquecemos o nosso propósito primordial, nosso propósito inicial, que é resolver problemas humanos. Desde a reflexão filosófica, desde a forma como tratamos as crianças e até como resolvemos o câncer, o problema do câncer, da AIDS, agora do Covid. Como nos organizamos, como essa sala é construída e feita. São problemas humanos que nós estudamos e que nós procuramos resolver. Nesse momento da pandemia, o espírito, a chama inicial de criação da universidade, ele se acendeu. Nos primeiros meses, nas primeiras semanas, havia uma necessidade mobilizatória da comunidade para dar respostas e para ajudar no Covid. As primeiras ações foram ações humanitárias. Tem pessoas passando fome, tem pessoas sem máscara, tem pessoas que precisam ser atendidas. Como é que nós vamos atender os animais que estão sob guarda das famílias? Houve uma necessidade mobilizatória. E nós demos organicidade para essa necessidade. Né? E foi muito, muito interessante viver esse momento, porque nós realmente demos resposta. Se é uma coisa que todo reitor ou toda reitora tem que fazer, é defender a sua comunidade, é defender o que é feito na instituição. Mas, às vezes, as pessoas fazem por obrigação. É ritual do cargo. Esse ano eu fiz por orgulho mesmo e por perceber a necessidade. Para você ter uma ideia, nós ajudamos a produzir 1 milhão de máscaras com material reciclado, que era um material que era descartado do HU. Nós tivemos professores da enfermagem envolvidos, tiveram professor da química, professor de materiais, ou as meninas do design, as professoras do design que ajudaram, digo meninas porque eram as professoras. Foram apenados que costuraram parte dessas máscaras, uma parte de empresas que fizeram os moldes e os desenhos. Tivemos estudantes fazendo máscara, protetores faciais, com todo cuidado. Nós temos centros de estudos arrecadando cestas básicas até hoje para famílias mais pobres, para mitigar esse momento difícil da economia brasileira. Nós tivemos professoras, nós tivemos um momento muito bonito, porque o profissional de saúde, ele é afetado psicologicamente. Todos nós tememos pela nossa saúde, e o profissional de saúde também, embora ele conviva com os problemas. Tivemos, a professora Silvia Meletti organizou uma rede de psicólogos para dar atendimento online para os profissionais de saúde do HU. Essa rede se estendeu para todos os profissionais da saúde pública de Londrina. Fez isso voluntariamente, não faz parte das atividades dela. Ela é diretora de pesquisa, era diretora de pós-graduação. Mas, naquele momento, ela fez e mobilizou esses profissionais. Então, a comunidade esteve mobilizada. Solidariedade entre nós. Depois, nós retomamos as atividades com os estudantes de graduação, porque era importante trazê-los para a comunidade universitária. Nós fomos cuidar do mundo, esquecemos que nós temos uma parte do mundo aqui, que são 13 mil estudantes de graduação, pois a pós-graduação não parou, a pesquisa não parou. Mobilizamos pesquisa para o Covid. Trouxemos os estudantes de uma forma que não é o ideal para nós, evidentemente, mas era trazê-los para esse processo. Alguns estudantes estavam com problemas de inclusão digital. Fizemos uma campanha de mobilização de inclusão digital. Muitas pessoas da comunidade universitária doaram. Fomos à sociedade civil, que compreendeu e ajudou doando. Arrecadamos só da Receita Federal 1 milhão em equipamentos. Conseguimos recursos na Assembleia Legislativa de 200 mil reais para a inclusão digital, mais 1 milhão das 7 que veio, outras universidades fizeram outras coisas com esse recurso. Nós os utilizamos basicamente para a inclusão digital, se não diretamente, na compra de equipamentos que vão ser utilizados ainda. Então foi um momento em que eu defendo a universidade, defendo com orgulho, e não é só a forma, aquela forma do rito do cargo. Eu defendo porque eu me sinto um representante de uma comunidade que está mobilizada para o propósito de ajudar a humanidade, com todas as dificuldades que nós temos. Docentes, técnicos, nós entramos em reuniões infindáveis, das 8 da manhã até as 8, 9 horas da noite, para dar conta dessa situação muito peculiar, né? Mas nós estamos vencendo esse momento. Acho que algumas instituições estão de parabéns nesse processo. Quando começou o processo, que eu comecei a conversar com o Conselho de Administração, com o Conselho Universitário, eu disse que a história ela não se apresenta para os que não estão preparados para ela. Então, a história ela passa. Se você não está preparado, você não consegue saber fazer a leitura do momento histórico e você é mais um na multidão. Nós fizemos a leitura correta. A universidade precisa estar mobilizada e ser parte da solução do problema. Não precisar, a banda não ia passar. Nós fomos parte do processo, né? Nós produzimos música, produzimos o necessário. Então nós fizemos a leitura histórica, a comunidade fez a leitura histórica adequada e correta. A Universidade Pública Brasileira fez isso também. Outro desafio e outra necessidade, além desse, é outra coisa que nós avaliamos, é que alguns órgãos e instituições sairão menores do processo e outros sairão maiores, a depender da forma como enfrentar o desafio. As universidades estaduais de Londrina e a comunidade universitária saiu maior. Por que eu falo comunidade universitária? Porque às vezes você pensa no reitor que dá entrevista. Mas tem toda uma comunidade trabalhando. Às vezes tem pessoas que não são vistas, né? Que não são técnicos, são funcionários que estão no laboratório, que não são percebidos no processo, mas que são estrutura para que nós façamos o que está acontecendo. Então não há que ter vaidade nesse momento. E a comunidade universitária vai sair maior. A UEL sai maior desse processo. Mas alguns sairão menores. Alguns órgãos públicos sairão menores. A imprensa também cumpriu um papel importante. Então, eu sempre falo para os jornalistas que as universidades e a imprensa, com certeza, são órgãos que sairão maiores. Porque no momento de fake news, em que a mentira é espalhada com facilidade muito mais do que a verdade, a imprensa no Brasil, a rádio, a nossa rádio também, a TV UEL, a nossa assessoria de comunicação, nós todos trabalhamos levando a verdade à sociedade, à comunidade universitária e à sociedade brasileira.
Só um detalhe dentro desse processo, destacando, reitor, o mapeamento seguro foi uma ideia, um desenvolvimento que nós consideramos muito importante, que vocês conseguiram mobilizar os coordenadores de colegiado de cada curso para fazer a intermediação com estudantes, porque 13 mil estudantes, mais de 13 mil estudantes, para organizar esse ensino remoto, foi um desafio muito grande, mas percebemos também que houve superou as expectativas do resultado.
Superou. Os coordenadores de colegiado, ontem eu encerrei, fiz a última reunião do CEP do ano, e lá eu tinha coordenadores de colegiado, representantes no CEP, coordenadores de colegiado de graduação e pós-graduação, coordenadores de pesquisa, e eu fiz uma homenagem aos coordenadores, porque eles são a mola, né, a força motriz da gestão da graduação. Nós pensamos as políticas, nós fazemos a macropolítica, mas quem gerencia dia a dia o estudante, a necessidade, o que ele precisa, são os próprios coordenadores de colegiado de graduação. E a Câmara de Graduação, ela trabalhou muito fortemente, quer dizer, nós conseguimos praticamente chegar em cada aluno da universidade, e eles estão espalhados pelo Brasil inteiro, alguns fora do Brasil. Isso é imprescindível, nunca tivemos esse nível de inserção e de contato. E é importante, porque muitos estudantes estão nas suas casas, eles se sentem abandonados. É preciso abrigá-los dentro da universidade, mesmo que eles não possam ocupar o campus. Nós andamos pelo campus, eu andei pelo campus durante a pandemia toda. A gente se emociona, porque a gente vê um campus sem pessoas. Isso não foi construído para não ter pessoas. Isso foi construído para ter pessoas, e principalmente jovens, que revigoram todo ano esse espaço, né, nosso. Mas está vazio. Mas eles não estão longe, porque nós temos contato com eles. A gente consegue ter contato com os 13 mil estudantes da universidade, de graduação, fora os de pós-graduação, porque nós somos em torno de 18 mil estudantes ao todo.
É, 13 mil e pouco, mas graduação.
Graduação.
Temos, óbvio, após.
Temos após.
E é interessante que esse questionário do mapeamento seguro fazia um... questionamentos da vida pessoal mesmo desse estudante, né? Da forma que ele vivia, se ele tinha equipamento, acesso à internet. E eu ficando emocionado pela universidade, achei que não ia. Bom, estamos chegando aqui ao final, reitor, mas há uma pergunta também importante, que é a respeito de uma liminar concedida pelo juiz da primeira vara da Fazenda Pública, Marcos José Vieira, que estabelece que a UEL tem 6 meses... para exonerar 6 arquitetos nomeados em cargos comissionados, como assessores especiais. E como é que está essa questão? Porque nós também podemos pontuar aqui que como fazer? Os profissionais são fundamentais, mas um assessor ganharia um piso muito baixo. Então, como fazer para dimensionar esse problema? Como está a situação?
Bom, ontem mesmo nós conversamos com o juiz. Quando eu assumi, havia um termo de ajustamento de conduta assinado de 2015, no qual, a partir, ele foi assinado a partir de uma denúncia de que nós contratávamos assessores especiais para fazer o trabalho de arquitetos dentro da universidade. Eu, sinceramente, não lembro, não sei a origem da denúncia, mas de fato aconteceu. Por quê? Porque não tínhamos a contratação de arquitetos, o ato de nomeação dos arquitetos e nem a abertura de concurso público. E a UEL é uma universidade na qual nós começamos e terminamos obras. Nós não temos obras paradas dentro da instituição. Né?
Por exemplo, o arquiteto ele tem que fazer projetos complementares, senão não tem como...
Projetos complementares, ou observar...
Realizar a obra.
Realizar a obra. Eu era diretor do centro, eu trabalhava com... os arquitetos, nós tivemos um projeto para construir o espaço no qual ficariam as bicicletas do César. Só para ter uma coisa muito, muito básica, pequeno, um bicicletário, precisava de um arquiteto para desenhar aquilo. Depois de um engenheiro, né, para fazer, depois de um engenheiro eletricista. Então nós temos a necessidade, e era usado, foi feito o TAC à época, e nós começamos a demandar a contratação efetiva dos arquitetos e não, a contratação não aconteceu até hoje. Calhou que a promotoria pública fez a denúncia de que, ó, o TAC não está sendo cumprido, então eu vou denunciar a universidade e vou denunciar o Estado também para que o Estado contrate, demita os auxiliares, né, os assessores especiais, contrate, faça um concurso temporário e depois contrate efetivamente os arquitetos. Para nós é perfeito, nós queremos é contratar, nós não queremos ter assessores especiais, nós queremos ter arquitetos de carreira na instituição. O problema é que nós temos um conflito constitucional, nós temos autonomia da universidade e uma cláusula de exclusividade da nomeação de serviço público governamental. E todos os anos nós vamos atrás das contratações, os meus antecessores e eu também, evidentemente. Houve essa denúncia, conversamos com o promotor compreendeu, entendeu, chegamos a um entendimento de que é possível prorrogar isso, mas não fechamos ainda. Ontem mesmo fizemos uma conversa com o juiz que deu a sentença, e ele falou, não, vamos chegar num acordo com o Ministério Público. O que é necessário é que a universidade demonstre que o problema está sendo solucionado. Você não pode simplesmente, ou crie um cronograma de solução do problema, é possível. Então, até porque existe sim uma solidariedade com relação à universidade de amplos setores sociais. Então, nós conseguimos. Então, não dá para desobedecer, mas dá para a gente fazer um acordo no qual você tem uma cláusulas nas quais a gente possa ir programando esse processo e, ao mesmo tempo, correndo atrás de garantir a contratação de, inclusive, concursados que já foram concursados.
Porque um profissional desse, ele, para ficar legalmente na universidade, ganharia Menos de 3 mil reais, reitor? Não.
É, 3 mil e poucos reais, 3.200 reais.
E para cumprir 40 horas, então é incompatível com a realidade.
Se bem que o inicial da carreira do arquiteto é 4 mil, 4 mil e poucos.
Considerando.
Embora, quando ele entre na carreira, ao entrar na carreira, ele vai ter, ao longo do tempo, possibilidade de ascensão, enfim. Ele vai se constituir enquanto carreira, porque muitas vezes você entra no, na carreira, o teu salário não é tão atrativo no início, mas você tem a possibilidade da construção ao longo de 10 anos, por exemplo, de uma carreira sólida. É, e a universidade investe na pós-graduação de muitos dos seus profissionais, mestrado, doutorado, enfim. É uma carreira que vale a pena, na qual vale a pena estar.
Quantos assessores há hoje na universidade? Doutor?
Hoje nós temos 80 assessores.
80 assessores. Bom,
E só algo que é preciso esclarecer para a comunidade.
Sim.
A grande, imensa maioria dos assessores que nós temos, aliás, quase todos, elas estão ocupando cargos e funções de assessoria técnica.
Certo.
Até mesmo esses arquitetos, eles podem ser assessores, na minha avaliação, talvez a gente avance para isso, desde que eles não assinem tecnicamente, mas eles fazem todo o trabalho de assessoria, mas nós precisaríamos ter um, dois, três arquitetos, de fato, para que esses arquitetos assinassem os projetos.
Horas complementares para professores temporários sempre, todo ano, geravam estresse. Me parece que essa situação está ok.
Nós estamos negociando isso já há 6 meses. Nós tivemos um problema sério com relação a isso, mas creio que nós fizemos o trabalho de convencimento junto ao governo do estado da necessidade da manutenção das horas extras desses docentes, porque senão nós vamos parar.
Tem o que? 25% de déficit de,
sim,
de professores? De
professores. E teremos muito mais agora, porque você tem um número enorme de professores que estão entrando no processo de aposentadoria. Aliás, o que nos deixa muito tristes, porque são profissionais extremamente competentes, currículos que nós olhamos e sentimos orgulho daqueles currículos, mas tem uma hora que as pessoas têm que parar e se veem cansadas e muitos não param efetivamente, né? Continuam como professores colaboradores da instituição, mas já não tem mais a mesma energia e a mesma inserção do passado.
Reitor, nós queremos agradecer demais a sua presença, só lembrando que eu já estou pensando no vestibular, porque fazer um vestibular, uma edição em caráter excepcional, as provas em caráter excepcional, vai ser no dia 14 de março, um dia único, também foi um desafio, uma decisão difícil, mas vamos lá, vai haver um vestibular, inclusive com um número maior de inscritos que a edição anterior.
27 mil inscritos. Nós reduzimos o preço do vestibular. Tivemos um aumento do número de inscritos e tivemos um aumento da arrecadação. As pessoas não compreendiam. Não, vamos reduzir o valor do vestibular, nós vamos diminuir a arrecadação. Mas é possível. Eu levei uma discussão à COPESE. Por quê? O processo de vestibular, o reitor não se mexe no processo de vestibular. Nós temos um projeto do vestibular discutido no CEP. Quem faz a gestão do vestibular é a COPESE e a COPES, e depois depois o CEP aprova e avalia. Até porque o vestibular tem todo um ritual de afastamento das pessoas por conta da segurança. Mas eu fui à COPESE e coloquei uma questão para a COPESE que, novamente, alguns sairão maiores, outros menores. Eu acho que a universidade vai sair maior nesse processo. Qual que era a minha preocupação e a preocupação e a avaliação até do Conselho de Administração, de muitos membros do CEP? A crise econômica é brutal. E é brutal. E nós temos uma política de cotas na universidade com o objetivo de atrair camadas da população que no passado tinham dificuldades de serem atraídas e de virem fazer vestibular. E há uma... E hoje, qualquer preço que você coloca, exclui pessoas. E o vestibular, nesse momento, e na pandemia, o custo do vestibular poderia ficar brutal. Fazer o vestibular no modelo tradicional nosso implicaria nós termos que cobrar R$ 500 de inscrição. Você imagina Que família tem hoje R$500 para pagar? Por mais que você sonhe com seu filho entrando na universidade, R$500 faz muita falta para muitas famílias no Brasil e muitas famílias na nossa região. Então nós levamos esse desafio para a COPESE, solicitamos que ela discutisse a possibilidade de fazer um vestibular, propor um vestibular diferenciado nessa situação emergencial, para que nós não excluíssemos principalmente os mais pobres do processo de feitura do vestibular. Então eles fizeram uma proposta que seria possível colocar o vestibular em um dia com qualidade, ficaria... nós conseguiríamos cobrar menos desse vestibular para os estudantes. Se nós fizéssemos no modelo tradicional, ia para R$500 o custo. Nesse modelo emergencial, nós reduzimos o valor, então nós trouxemos a possibilidade de outras famílias entrarem. Tem famílias que R$10 faz falta para a família. Esse realismo é preciso que nós tenhamos. E o CEP... A Câmara de Graduação e o CEP discutiram e aprovaram isso. A comunidade universitária aprovou isso. E nós fomos bem sucedidos. Nós conseguimos subir 25% o número de inscritos no momento difícil. E a feitura do vestibular fica... A logística de fazer o vestibular fica mais tranquila para as famílias. Então, se você tiver que vir de fora, você vem e fica um dia. Não fica 2, 3, 4 dias, nem 2 vezes. Então, houve uma convergência decisória que fez com que o vestibular fosse um sucesso de inscrições e, com certeza, conhecendo os nossos professores e sabendo que todos os que são responsáveis pela elaboração das provas, com certeza teremos um vestibular de alta qualidade, que vai fazer uma seleção muito boa e criando a possibilidade de jovens nessa crise das famílias mais pobres também disputaram uma vaga na instituição.
Temos que liberar o reitor, inclusive há uma cerimônia de
colação de grau.
Exatamente. Daqui a pouco. Reitor, muito obrigada pela presença e nós também nos sentimos contemplados, estamos aqui, somos membros da comunidade universitária, pela gestão. Às vezes, você falou da imprensa, às vezes a gente também tem um receio de falar de coisas boas, da impressão que tem muito mais coisas ruins, a gente tem que demarcar isto. A universidade, a UEL, conseguiu arrumar, está com a casa arrumada?
Nós estamos, primeiro que é importante, nós estamos na casa da ciência. Então, problemas existem, você tem que diagnosticar os problemas, não subdimensionar e nem superdimensionar o problema e tratá-los com a frieza necessária. Alguns problemas você tem que deixar para serem tratados depois. Então, estabelecer um processo de prioridade nesse momento. E tudo que não precisamos nesse momento é pânico, porque nós temos uma tarefa pública. A Universidade Pública Brasileira faz parte do sistema de pesquisa brasileiro. A Universidade Pública Brasileira faz parte do sistema da solução. E nesse momento em que nós somos que a verdade científica é questionada assim, de maneira leviana, inclusive, nós devemos mostrar que a verdade científica e técnica que tem que prevalecer. Então, há que ter uma militância científica. Há que ter uma militância técnica. E isso exige que alguns problemas... tem que ser dimensionados e tratados da maneira adequada. Se a comunidade científica entra em pânico, o mundo está perdido. Quem que vai ser que vai dar a direção para a solução dos problemas? Então, quem comanda o Brasil não pode entrar em pânico, o Congresso não pode entrar em pânico, o reitor não pode entrar em pânico, os conselhos não podem entrar em pânico. Por quê? Porque nós temos que transmitir para a nossa comunidade que eles têm que trabalhar, existem condições de trabalho, as que não dá para nós fazermos agora, não faremos, para focarmos na solução imediata, que é voltarmos ao mais normal da nossa vida, mas não aqui na universidade, mas na sociedade de maneira geral.
Quais os maiores desafios, então, desse âmbito para o ano que vem?
Acho que o grande desafio o ano que vem primeiro, nós vacinarmos a grande maioria das pessoas nesse país. As pessoas têm toda a liberdade de não querer serem vacinadas. Mas existe um dever mobilizatório. O Brasil é histórico. Eu vivi o período que nós fazemos as filas de vacinação. Isso ajudou, isso salvou, isso aumentou a vida das pessoas. Então é importante que nós tenhamos isso. Um amplo processo de vacinação para que nós possamos retomar o mais celeremente possível as nossas atividades, para que a economia retome as suas atividades, para que a vida social retome o mais próximo do possível. E é importante nós marcarmos bem esse momento para nós lembrarmos dele no futuro, porque podemos ter outros momentos dessa natureza. Então, uma sociedade mobilizada em busca dessa solução social, e é a vacina, eu acho que é o mais importante para nós. Como faremos isso? Bom, existe um comando nacional, existe um comando estadual. O município de Londrina tem um comando de saúde pública bom, que trabalha bem. O próprio estado do Paraná, de novo, vou lembrar do secretário Beto Preto, trabalha muito bem com relação a isso. Nacionalmente, agora, parece que que está se retomando um comando nacional que deveria ter sido estar à frente desde o início. E nós cumprimos a nossa parte, a nossa tarefa, enquanto cidadãos, enquanto pesquisadores, enquanto servidores públicos e enquanto pessoas que estão desejando a volta da normalidade.
Reitor da UEL, Sérgio Carvalho. Eliete Vanzo para a Revista do Meio-Dia. Finalizamos por aqui a revista desta sexta-feira, última edição do ano de 2020. A você, nossos agradecimentos por estar conosco. Voltaremos a nos encontrar na Revista do Meio-Dia em 2021. Mas continue com a programação da UEL FM.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação, na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.